É que o Evilá está gripado.
É, um sintoma de estar gripado é falar e opinando. Legal.
Eu que eu dou podcast. Eu.
Tá, eu vou começar de novo, apesar da pessoa já ter citado, porque não escutaram minha voz. Então eu nunca errei.
Não quero, não
Eles
quero.
não me escutaram, eu nunca errei. Então,
Nós escutamos, sabemos que você errou.
você. Mas e aí eu não tenho provas? Então, paciência.
Talvez,
E ô galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 156. Eu sou o Vlad Júnior, estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto.
saudações.
Pô, cadê o a todos, cara?
Saudações a todos.
Ah, agora sim.
Ou então, a todos, saudações. O que vocês preferirem.
A ordem dos fatores não altera o viaduto. Opa, errei.
Tá
Merece não.
bom.
A ordem dos fatores não altera o produto.
A Rafaela tá aí também.
Oi, gente. Eu estou com enxaqueca, então eu estou fazendo essa gravação direto da minha cama com uma bolsa de gelo na minha testa. Talvez eu esteja um pouco grogue por causa do remédio. Possivelmente, mas eu estou aqui. Olá.
Ah, tudo bem. É, gravar com
Acontece.
todo mundo meu mal é de boa. É, eu tô gripado, você tá com enxaqueca. É, não sei como é que o Carlinho tá. O Luke certamente tá com raiva do mundo, como sempre. Aliás, olha aí, nosso convidado está aqui mais uma vez, Luke Lucas.
É muito triste a diferença de tratamento que eu recebo nesse grupo. É que vocês não veem. Se vocês soubessem o que acontece no grupo, vocês ficariam enojados.
Ah,
Pessoas
tá. É porque
falam,
a Júlia falou que podia hoje, né? E aí o Luke, não,
pessoas
tipo, não
falam,
foi.
não ouvi.
E aí o pessoal reclama.
Aí fala, ah, coitadinha, não, tudo bem, não sei o quê. Se eu falo que eu falto, nossa, 3 semanas sem vir. Ai, que absurdo, que loucura. Aí, tudo bem. Tudo bem. Assim que
É,
se.
só vou adiantar que eu concordo com o que a Rafael escreveu lá, só isso que eu tenho que falar.
Que eu,
loucura, cara, um
lembrando que eu
homem.
não estou. Eu já estou a 2 podcasts seguidos, então eu posso faltar.
Na verdade, esse é o
Olha
teu terceiro. É teu terceiro seguido.
Então,
Olha aí.
eu vou embora, gente. Eu vou ver Masterchef.
Não!
Não, senão fica só três pessoas. Relaxa aí.
Tristeza, né?
Luke, falar um negócio que não sei se você vai ficar feliz, mas vou dizer aí, eu estou assistindo He-Man. E agora o anime.
He-Man, o de Grayskull, né? Bom demais.
Esse também,
Grayskull.
esse também. Esse eu já vi, esse eu já terminei, inclusive.
Tá gostando de He-Man? He-Man.
Tô gostando bastante.
É bom, né? É bom, é
É
bom.
bom, é bom.
E o cast?
Mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto do cast, que tem a ver um pouco, porque primeiro a gente leu os comentários da edição passada que a gente falou exatamente do final da temporada. Então, tá dentro do tema aí, falar de
Olha aí.
He-Man.
Que, man.
Como eu disse, nunca errei.
Oh,
tá bom.
Não, não, nunca errei. Eu não
Você
posso
tá
estar errado.
falando?
Como todo
Você
mundo
tá
disse,
falando?
jamais estaria errado. Não
Ok.
tem como dar errado. Ou melhor, não tem como não dar errado. Enfim, é isso aí.
Ok.
É piada eterna.
É piada porque eu e o Lucas escutando o mesmo podcast. Enfim. Vamos ler então os comentários da edição passada, edição número 155, a gente falou das considerações finais da temporada de verão.
É, eu gostei do positivismo do Evilado dizendo os comentários, quando na verdade foi só o comentário.
Ah, só foi eu? Eita.
Só um no
Eu
YouTube.
também, nossa.
A
Não estava esperando
Injo-chan
por isso.
comentou: Olá pessoal, espero que estejam bem. Confesso que essa temporada foi melhor que esperava. Tive poucas decepções com animes, talvez porque vi menos animes e adorei vários.
Faz sentido.
Confesso que fico com o pé atrás com Tokyo Revengers pela viagem no tempo e as críticas que já vi sobre, mas a temática de gangues e trama me interessaram. Talvez eu acabe dando uma chance a ele futuramente. He-Man. Eu não assisti por não curtir animes de esporte, mas a trama dele me pareceu muito interessante. Gosto de histórias que envolvam perda de memória. E a parte do esporte parece legal também, pois sai daqueles esportes tradicionais.
Pois eu sou exatamente o contrário, onde eu tinha. Quando eu vi que tinha perda de memória, eu disse, eu não vou ver isso. E olha que eu gosto de anime de esporte,
Mas você
meu
pode
Deus.
pensar que é um Isekai, que é o um menino da sexta série, foi isekaizado para 3 anos no futuro.
Mas eu acho que é exatamente porque ele virou o menino da sexta série que eu fiquei agoniado, que a personalidade dele ficou tão infantil que eu fiquei agoniadíssima.
É infantil não, é personagem protagonista de anime de esporte.
É normal, verdade.
É normal, pois é.
Mas assim, o personagem principal até que é bem legal, tá?
Eu gosto, pode.
Melhor que de muito anime de esporte por aí.
Melhor que... Qual que é o nome daquele levantador de Haikyuu mesmo, Vilança?
Ah, olha. Eu sei que ele é o... Oji. Né? Ele é o rei solitário ou é o príncipe solitário?
É o rei.
Então, é o rei. Ele é o rei solitário, é isso aí.
É, entendi. Não.
Ele é o mandão da quadra, ele é o que quer todas as jogadas pra ele, ele quer determinar as coisas, é ele.
É o rei mandão, rei mandão, verdade.
Rei mandão.
Reimandão.
Qual que é o nome do Reimandão?
Hã?
É isso, enfim, continua aí.
É Bolsonaro aí. O nome do Reimandão. É uma bosta.
Não. Não é.
É uma bosta.
Haikyuu, por favor. Haikyuu, por favor.
Não, continua esse comentário.
Sei lá, só conheço o Hinata, vocês sabem disso. Fumete Donata E. Não assisti, por parecer uma obra meio triste demais, eu diria. Eu gosto de dramas, mas esse anime parece ter uma vibe bem melancólica e eu ando evitando esse tipo de obra na pandemia porque me deixa um pouco mal. Sobre o meu top 3 da temporada, não coloquei nem Love Live nem Aquatop por serem animes que acabarão na próxima temporada. Love Live, devido às pausas da Olimpíada, ficou 4 semanas sem episódio. Mas estou amando eles e Aquatop promete bastante no segundo curso. Bom, então meu top acabou ficando assim. Kageki Shoujo em primeiro lugar, para minha surpresa. Eu não sou grande fã de Review Starlight e temia que esse anime fosse ser fantasioso igual. Por sorte, foi bem o oposto. Eu também não sou fã de Review Starlight. E eu gosto
absurdo, de bom demais. Starlight é bom demais.
É.
Concordo com o Luke.
Pois é, se tivesse uma girafa em Kageki Shoujo, eu desistia.
Pera aí, você vai falar mal da girafa, a gente vai embora. Acabou com a gente.
Esse
a girafa é o melhor personagem de todos os tempos.
Esse anime é bastante realista e as personagens são muito humanas. Consigo imaginar cada uma delas existindo na vida real e acho isso um ponto muito positivo. No começo, a Sarasa não me agradava tanto, mas conforme o anime seguia, me apaixonei pela personagem. Ela e a Aya são minhas favoritas da trama, mas adoro todos os personagens. Sobre os romances e chips, infelizmente não vejo nenhum deles indo pra frente. O que é triste, pois eu queria mais casais na trama. Idolish 7 Third Beat se manteve no segundo lugar muito merecidamente. Me entristece ver que pouquíssima gente vê esse anime, sendo que é um dos melhores animes que eu já vi, tanto do gênero idol como de forma geral. Tem chips maravilhosos, um quase cano, músicas incríveis, uma trama bem escrita com ótimos personagens. Em terceiro, deixo Kobayashi-san, adorei essa continuação, principalmente as cenas da Elma e da Toru, que junto com a Kana são minhas favoritas. Por sorte teve menos Lukoa e a personagem nova também não tem tanto destaque. Mas gostei muito dela e do seu pseudo par romântico. Agora fico no aguardo de mais animes nessa volta da Kyoani depois que daquele triste acontecimento. A segunda temporada de Otome Game foi ótima e olha que não esperava nada. O único triste é ver que a Bacarina não evolui, assim como a Rafa mencionou. A personagem que ela parece ter mais interesse é a Maria mesmo, porque como os meninos, ela só ignora as investidas e esquece. Outro ponto que gostei foi o surgimento de chips secundários, que gostei muito. Seria muito errado shippar Mary Allen. Uramichi Onisan foi incrivelmente depressivo e cômico desde o princípio, eu adorei. As músicas principalmente são maravilhosas, os clipes e apresentações melhor ainda. Vi sozinha e não tive grandes problemas, pois logo após ia assistir anime moer e melhorava o humor. Mas sim, é meio deprimente e eu morro de pena dos personagens. Meu sonho seria o chefe deles ser processado. Boku no Hero foi decepção mesmo, mas eu até que curti o arco dos vilões, apesar de parecer muito uma cópia do Esquadrão Suicida da DC. O Esquadrão Suicida ruim, né, da DC. Dar uma animada na trama que estava super morna até então. O arco do Endeavor foi até interessante, mas não deixou de ser morno. No mais, não espero tanto da próxima temporada. O melhor anime do ano, sem dúvida, será Shumatsu no Harem. Brincadeira?
Pra dizer que tá brincando, né?
Aham. Comissão Promete e alguns outros também. Mas nada comparado às temporadas de inverno e primavera. No mais, ótimo podcast, até o próximo.
Eu devo dizer que discordo quando. Discordo de dois pontos no comentário da Jo-chan, o que é raro. O primeiro, quando ela diz que não gostava no início da Sarasa. Como, não... Como pode não gostar da Sarasa? Sério. Tipo, gosto de cada um, mas na minha cabeça isso não entra, não tem um fundamento. E o segundo ponto é ela falar que a Bacarina dava mais atenção pra Mary, se for pra escolher um par. Eu vou dizer a real, a Bacarina não dava atenção pra ninguém em termos amorosos. Ela disfarçava com todo mundo. Não, com todo mundo ela disfarçava. Com todo mundo ela disfarçava. Tipo, você podia jogar na cara dela. Eu te amo, ela. Aham, tá, vou lá na minha horta e já volto. É tudo que ela fazia. Então...
Inclusive, eu acho que a A Catarina nem percebeu que a Mary tem sentimento por ela. Então, tipo...
Nunca percebeu e nunca vai perceber.
É. Então, a atenção que ela dá pra Mary é totalmente amizade. Nem cai.
Exatamente.
Nem cai nesse jeito. E outra, não precisa se preocupar.
Tá certo que ela tem noivo, né? Pelo amor de Deus.
Caraca no começo.
Quer dizer que tá certo.
O que, que foi, Veloso?
Tá
que
certo foi, porque ela tem noivo. Ela tem que dar atenção pro Jordan. É isso aí.
A mulher comprometida, né?
Melhor comprometida.
É, eu baixei a novel da Bacarina, que estava sem coisas pra ler, e é horrorosa. Não leio a novel.
Meu Deus, sério?
Ele parece escrito por uma pessoa de 15 anos de idade, porque é muito diálogo e pouca coisa, então é páginas e páginas só de diálogo. Pra light novel é muito fraquinho, isso pra light novel.
Sim. E olha que já tá com o sarrafo lá embaixo. Então.
Já tá. E, tipo, a expectativa tava lá embaixo. É muito, muito fraquinho. Tá?
Recomendo a novel de Mine. Ela é bem escrita.
Novel de Mine é boa.
É muito bem escrita. Recomendo bem mais do que essa aí. Essa aí não presta não. E a Mine, ela é uma personagem que você ama e odeia ao mesmo tempo. Mine... E você se preocupa. Assim, alguém segura essa menina.
Só ama Mine. Aqui é só ama.
Mine, saiba o book. Como é o nome? É Ascendance Bookworm.
Isso. Menina dos Livros.
Menina dos Livros. Sim. É isso, né? Esses foram os comentários de hoje.
Tem um outro comentário. Peraí. Você tem o link do podcast? É, durante o Tim, tem que falar aí. É começo do podcast, zero minuto.
É, acompanhando o podcast, 00, apresentação, introdução, por aí vai.
Ele tá sempre comentando aí, este nunca lê.
É verdade.
Luke, a tua zoação ultrapassou o limite, né, cara? Então.
Luke, é que você é convidado, mas você não sabe, mas o Netotim, ele meio que trabalha pra esse podcast, colocando o tempo lá antes de eu fazer o post. Então,
qual que é o salário dele? Tá.
Aí pergunta pro Carleiro. O Carleiro que contrata ele, não sou eu.
A gente não sabe, o contrato é com o Carleiro, então acho que é pra ele que você tem que perguntar.
Meio preocupado
aí. Tudo que vocês precisam saber é que no dia 2 de outubro mais recente, 2 de outubro passado, Netoti completou 10 anos de existência. Só isso vocês precisam saber.
Isso. Eu criei trabalha escravo há 10 anos.
Eita, é uma criança.
Não era pra ter dito isso, né?
É... Uma criança. Não devia. A Jaque falou, né?
Ah, pelo menos falou, ele já parou de fazer resenha de hentai.
De fato.
Tinha isso aí no
meu.
Ele só parou porque eu não tenho mais tempo. Senão ele tava continuando a fazer.
Essa aí eu não me lembrava.
Teve.
Cara,
sim.
A primeira review de Boku no Pico que tem no Netoin foi escrita pelo Netotin.
Boku no Pico não é hentai.
Tem um não é.
É uma história de amor. É uma história de amor.
Tem um áudio. É só amor entre dois homens.
Ah, é.
Um é menor de idade.
Look,
é um anime de luta greco-romana, é verdade.
Tem um áudio que eu não sei se é fácil de obter.
Tem uma cena do sorvete, pô, que cola em cima do capô do carro o sorvete, que ele levantou o sorvete demais, tá ligado?
Isso, derreteu.
Melou o carro.
O sorvete derreteu. O sorvete derreteu.
Derreteu. Sujou o carro inteiro. Principalmente o teto.
Pois é.
Aquela cena muito triste também no cemitério, mas enfim.
Eu lembrando dessa cena do cemitério, meu irmão. Ele corta o cabelo, gente, pra se redimir.
Caraca, eu não lembro. Não,
cemitério, aquilo foi pra se redimir? Aquilo foi pra se redimir.
Eu não sei se é fácil achar aí, mas tem um áudio do Marcelinho junto com o Netotin contando essa história aí, tá?
É sério?
Tem lá no anime portfólio. Lá.
Tá bom.
Oh, I'm shocked.
Tá bem nem que o Netotinho falava.
E eu baixei o podcast porque eu peguei o link e salvo no Wayback Machine e tava lá o link do podcast, ainda já baixei, tá tudo salvo.
A gente conhece, e, inclusive todos aqui conhecem a dubladora do Neto Chin.
Ah, tá, é... sim, não, conheço muito bem.
Conhece, né? Claro que você conhece, óbvio que você
conhece. Conheço muito bem. Pois eu nem lembro se eu conheço ela pessoalmente, mas eu acho que sim.
Você viu ela uma vez pessoalmente.
Ah, pronto, então eu conheço ela pessoalmente, sim. Eu já tinha esquecido. Jesus amado.
Carleiro sabe mais da nossa vida que a gente.
É mano, não é isso? O Carleiro tem memória fotográfica, gente. A minha memória é péssima. Então o Carleiro me lembra de tudo, gente. É nesse nível.
Enfim.
Ai, ai.
Mas agora eu vou lembrar você, Rafa. Primeiro eu queria dizer, pedir desculpas aí pro Carleiro, que eu esqueci de colocar os comentários. Mas eu tô gripado. Eu vou usar essa desculpa, tá?
Ah, peraí, tudo que você vai usar agora, eu tô gripado.
Você esqueceu de botar os comentários do Facebook, é isso?
Não, eu esqueci de colocar a imagem que o Carleiro faz dos comentários.
Ah, tá. Aí agora já foi. Já foi.
Só aceito suas desculpas se cada vez que você falar eu errei por causa do resfriado, você der um espirro. Aí eu aceito todas as desculpas.
Ah, não, aí não, né?
Pra que isso, mano?
É, não
vou. Tá máscara.
Você pode fingir, se não precisa dar um espirro de verdade. Só fazer um botinho. É, desculpa, tô resfriado.
Ah, não, mas vai sujar o teclado inteiro, Carlírio. Peça pelo
menos. Não, ele pode fingir que tá espirrando. Não precisa espirrar de verdade.
Atim.
É, exato.
Atim. Tá. Desculpa. É, vamos pro tema principal desse podcast. Tema da Rafa. Rafa vai explicar aí por que esse tema.
What the fuck, não é meu não, é do Luke.
Então, tema do Luke. O Luke vai explicar por que é esse tema.
Porque eu sou uma eterna criança de quinta série.
É verdade.
E a Nath tava tentando inventar temas pro podcast durante a call de domingo, que eu lembrei que tinha, eu fui participar. E aí eu falei um tema e a Nath, é isso. E continuou. E eu, beleza. Então é isso aí.
Cara, então foi assim que surgiu esse tema? Sério? Foi,
foi
literalmente isso. O Evilásio saiu pra pegar comida, tá ligado? Aí eu fiquei, ô, Luque, tem que achar tempo que a gente faça.
Ok, então esse tema que vai ter muitos cunhos sexuais durante... deixa eu falar. Sexual? Vai ter... Olha o personagem que você escolheu, olha o personagem que eu escolhi.
O meu não é nada
tem
sexual.
Sexual. Não?
O meu não. Que falou do personagem
não?
Que é isso.
O meu não.
Tem
meu
nada,
é puro.
Cara, que é isso. Olha os olhos, hein? Ah, né?
É, eu né? Tô com a mente pervertida, então. Tô com a mente
com certeza,
falando,
o seu com certeza.
O meu passou sem nem ter duplo sentido. Você tem ideia.
Ué, mas ele é duplo sentido, sim.
Não, é só um nome.
É um nome. Pior que é mesmo, né? Agora que eu parei pra pensar. Eita.
Não,
vamos
mas...
trocar, a Vilas vai ter que trocar na hora.
Não, já expliquei. No mesmo anime tem uma personagem que tem duplo sentido. Então tá de boa.
Ah, tá. Ok. Então tá. Vamos nós.
Eu fiquei triste que eu dei dica pro Carleiro escolher Baracamon e ele nem me perguntou por quê.
Tá. É
verdade. Por quê, hein? Agora eu tô perguntando. Eu nem me toquei disso.
Baracamon tem a personagem preferida do Carleiro, que é a Kubota Hina.
Ah,
pelo amor de Deus, cara.
É, combina com tá dando com o ponto.
Exato.
Mas então.
Se eu quisesse descer desse nível, eu pegava Gold Time e escolhia Kagakoko, né? Mas...
É porque a gente já falou tanto da Kagakoko.
E também a gente disse. E assim, tem um motivo. Baracamon era porque era um anime bom. Essa é a diferença.
Não é bom, é ótimo.
Então,
bom é pouco,
então,
é ótimo.
Essa é a diferença.
Mas enfim.
Caralho, mas que... acabou de jogar aí um verde dizendo, né? Porque então o anime que o Carlito escolheu já não é tão bom.
Não, o Carlito escolheu é bom.
Foi
o
que eu entendi.
Não, pelo contrário.
Golden Time é ruim.
É pelo contrário. Eu tô falando que Golden Time era ruim, por isso ele não iria escolher.
Ah, tá.
E Golden Time tem um dos piores desenvolvimentos de personagem, que é o menino que esqueceu. E aí tem a fantasma do menino que quer dominar o corpo dele. Horrível, horroroso. Enfim.
Não só quer dominar.
Eu gostaria desse anime porque tem perda de memória, que nem ela falando comigo.
Não,
né?
Não só quer dominar, Luke, como você tem que se lembrar que domina. De fato, domina.
Não sei, eu parei de ver esse anime quando começou essa merda. Enfim. Meu tema é até na quinta série, porque eu estou lendo Hunter x Hunter da JBC. Que eles fizeram a reimpressão. E aí. Eles fazem o esquema Rede TV, porque o mangá foi traduzido da época que saía na Rede TV. Então, nosso querido amigo Kurapika, ele é traduzido como Kurapaika no mangá. E eu acho isso imperdoável.
razoável, eu também acho.
Eu acho um absurdo mudar o nome de um personagem tão querido como o Kurapika, que antigamente no Twitter, antigamente em começo do ano,
antigamente
tinha um meme do negativo, que era a foto em negativo de alguém, que era o contrário, né? E o Kurapika no negativo era maravilhoso, que é mata buceta. E é o melhor desse meme que eu mais chorei de ver.
Pessoal, a quinta série hoje vai ser inacreditável. Você não tem...
Vai ser inacreditável.
Isso me lembra o SMA das antigas, quando o Luke pediu licença para Evilásio e falou rapidinho sobre o Kurapika. Ele disse: imaginem um urologista chamado Kurapika. É isso, estou saindo do podcast, abraço a todos. O Luke falou bem isso, cara. Não teve um que não deu risada.
Mas falando sobre esse mesmo podcast, eu concordo com o Luke que até o Brasil começar a ter essa loucura de trocar o nome pra Kurapika, eu nem prestava atenção nessa piada.
Inclusive tu falou isso naquele podcast.
Não lembrava, não. Pô, o que, que tem a ver? Aí depois. Ah, é, né? Olha aí. Faz sentido. Tipo,
a mesma coisa é com a Gomi, Juinho, e acha que é Kagome.
Kagome, que eu nunca absorvi Kagome.
Eu gosto muito. É porque, certamente, os caras que são tradutores, eles também têm um espírito de quinta série tão grande que eles começam a rir na hora de botar e dizem: não, vou ter que mudar, não tem condição.
Não vai dar. É tipo, os tá dando.
Os dubladores devem começar a rir também, não acho.
Não, é dublador, tipo... já viu o dublador de Saint Seiya? Eles faziam coisa muito pior, tá nem aí.
É, dublador é um bicho zoeiro pra caralho, né? É. Todo mundo sabe. É tipo, tá dando Kun do Komi-san, que eu nunca me liguei. De boa, tá dando Kun. Gostou demais. E cheguei 300 capítulos do mangá sem me reparar. Aí alguém falou uma vez, dando risadinha, quando eu comentei no Twitter. Aí eu parei, peraí, por que tá? Ah, tá dando o que, filha da puta? Nunca mais. Nunca mais tá dando com menino puro. Nunca mais. Não consigo mais.
Senhor da glória, que vai ser esse cast de hoje, cara?
Pois é. Não, e eu, tipo assim, eu fiquei assim sem saber. Nossa, mas eu acho que esse tema vai ser muito difícil, né, Luke?
Vai,
aí
o
Luke começou a falar uma lista gigante de lista. Nomes, mano, tá ligado? Eu, cara, nunca tinha notado, tá ligado?
Pô, mas é direto anime?
É direto, gente. Mano, tem muito não. É, quando ele falou do Deku de Boku Hero, quando ele falou do Senku...
Deku é uma coisa especial aí, tem bastante.
Deku é bastante.
Deku, Senku, protagonista de Shonen com isso é muitos.
Senku é perigoso.
Um comentário off, que eu tenho um pequeno orgulho, que quando eu escolhi a imagem do anime que a Rafaela escolheu, e coloquei ela para o podcast, eu escolhi uma imagem que a personagem está segurando uma obra Boys Love.
Okay.
Então combina totalmente com o escopo do Josh.
Fiquei preocupado com o Carlinho procurando a minha imagem. E essa aí é bem perigosa.
Cara, eu também fiquei com medo. Eu também.
Essa aí é.
Aí eu olho pro cara, o cara tem mais corpo do que cabeça. A cabeça dele é um amendoim perto do resto do corpo.
Ele é o grande, né?
Ele é grande.
Afinal, ele é o grande.
O grande, né? O grande, 3.5.
Enfim, Luke, quem foi que você escolheu? Qual anime você vai falar? O personagem que você vai falar?
Sou eu logo de cara? Vocês querem ser agredidos assim? Logo no começo?
O tema é seu, você começa.
Então, beleza, vou agredir, então, logo no começo.
Vai, né?
Existe um personagem de One Piece que nenhum brasileiro consegue não rir quando lê pela primeira vez o nome dele. Ninguém. Porque é difícil chegar em One Piece nessa parte que é a parte do Dressrosa, né, Vilosa? É. Dressrosa, que é, tipo, depois do Novo Mundo, já teve, tipo, Kuzan, que é um nome maravilhoso também. O personagem é uma boa pessoa, hein? Ele não é cuzão.
Uma boa pessoa.
O Luke escolheu não é uma boa pessoa.
Ele não é uma boa pessoa.
Eu acho legal porque as pessoas no mangá riem dele, mas por um motivo totalmente diferente do que a gente ri dele.
Todo brasileiro, cara, toda vez que tipo, o cara começa a ler o Pirata Kishika, eu já fico esperando o cara chegar na parte de Dressrosa, porque eu sei Que ele não vai aguentar. Ele vai colocar no Twitter e fazer uma piadinha. Olha lá. É sempre assim. Que é nosso personagem maravilhoso do bando do Doflamingo, que é o Grande Pica. E é um cara maravilhoso, que ele é um cara gigantesco, gigante. Ele tem um poder muito, muito incrível, que ele meio que se mescla na cidade, né? Então o Grande Pica fica duro como pedra, que é a cidade de pedra.
E a roupa dele não ajuda nem um pouco, cara, já vem claro. O uniforme dele também não ajuda nem um pouco.
E aí...
Olha o uniforme dele. Apontado pro norte. Não, ali,
bom demais. O Grande Pica é um grande símbolo de vestimenta. Assim. Eu usaria uma roupa do Louis Vuitton do Grande Pica. Então, cara, a gente já tá cascando o bico antes de tudo, de saber qual que é a gag do personagem.
Fala, fala.
Por causa do nome, que o nome dele é Grande Pica. Então... O nome dele é só Pica, tá? É que as pessoas chamam ele de Grande Pica. Pica,
porra, é óbvio, né? Eu não acho nada errado considerando o tamanho real dele.
Ah, mas essas tunguinhas ali não tem um volume, né? Tão grande assim.
Caralho, é verdade.
Deve estar frio no lugar, sei lá. É
que é velho.
Mas a coisa mais maravilhosa do Grande Pica é que a voz dele é muito impressionante. Ele é um homem gigantesco. Aqui,
vamos parar um momentinho aí, só para os nossos amigos ouvirem a voz dele. Eu tenho um pequeno áudio aqui para as pessoas, para o Carliro e para a Rafa entenderem o que é.
É, solta.
Fique aí nesse pequeno linkzinho aí que eu mandei.
Vai botar, vai ouvir o podcast também? Ou...
Não, não vai passar no podcast, não. Não posso.
Ah, tá, então, pera, eu tenho que explicar. Que pode, então. A voz do Grande Pica é uma voz maravilhosa. É uma voz que... Se as pessoas rirem dele, ele mata as pessoas.
Eu vou pausar pra poder ouvir o vídeo. Pausar não. Tá.
Então, se as pessoas rirem do Grande Pica, ele mata as pessoas. A sangue frio. E como é que você pode rir do Grande Pica? Com essa voz angelical.
Como é que não ri do Grande Pica? A voz dele é total... Eu entendo a voz dele... que é totalmente compatível com a cabecinha que ele tem, sabe?
Ele tem...
Ele tem uma cabeça muito pequena.
Ele tem uma voz muito aguda. E as pessoas não esperam e começam a rir e morrem, porque eles matam quem ri do Grande Pica. E aí, é claro que o Zoro e o Luffy se cagam de rir do Grande Pica. Então, é um personagem que é pra você dar risada dele. Mas nós brasileiros, acho que o pessoal espanhol também, né? Que Pica deve ser espanhol, deve ser a mesma coisa. Tem um sentido muito especial pra esse personagem. Eu gosto muito demais dele.
É, meu Deus. É muito agudo.
O Grande Pica
aí, é bravo. Eu fui olhar no vídeo, né? Ele tem umas perninhas muito finas também.
Sim. É que ele pulou na perna. Ele
só malha braço, tá ligado? E fica
as Rafaela, concorda comigo que a voz do Grande Pica é compatível com o personagem na totalidade por causa do tamanho que a Pica tem. O tamanho da cabeça.
O tamanho da Pica.
É a voz. Um cilindro de hélio, tá ligado? Pra poder abrir. Porque é muito, muito alto, tá ligado? No sentido assim, muito fino, velho.
Eu não conseguiria ser soldado do Grande Pica. Eu já estaria me morrendo só de saber o nome dele.
Ele tem uns espetos no ombro, gente. Eu fiquei, como assim?
Esse símbolo de cata de jogo de cartas ali no...
porque o do Flamengo o jogo.
Porque o do Flamengo só tem um grupo excelente, né? Ele tem outro cara que se veste de bebê, né?
Então, de bebê. Então... E que as pessoas falam, não, mas quando você vê o flashback dele, vai se falar, e é uma merda. Esse pessoal é uma merda, eu detesto.
Caramba!
Do grupo do Doflamingo só salva o Grande Pica por causa que ele é maravilhoso. Gosto demais. E é isso. Toda vez que eu penso em nomes zoados, vem a minha imagem, o Grande Pica. Na hora, vem lá. Vem maravilhoso. E duro, com aquele rosto sólido. Bom demais.
Nada irá superar essa escolha, mas, Luke, você deve escolher outra pessoa aí. Pra falar.
Fora que tem...
Peraí. dublagem brasileira desse personagem, por acaso?
Não,
Ainda não,
o One Piece parou em Alabasta, eu acho.
Alabasta?
Tá. Não,
É o da Vivi. É o
Sim.
da Vivi.
Mas vai ter algum dia.
Espero,
Eu
né?
imagino que quando chegar nessa parte no Brasil, com certeza não vão deixar o nome dele como Pica, eu tenho quase certeza.
Grande
Vão inventar
Bus.
alguma coisa.
Mas como é que vou trocar?
Eu não
Vai
sei
ser
qual
alguma
nome vou
coisa,
botar. Grande Paika, deve ser alguma coisa
com certeza. Pode ser
assim.
Paica. Eu voto em Paica, com certeza.
Porra, deve ser alguma coisa assim.
Mas
Espero a
já tem
vozinha.
Curupica para Curupaica, é por que não
Pois
Paica?
é, tem que aproveitar as ideias aí. Mas
Exatamente.
também tem outro que eu gosto muito, que é o Barba Branca, Johnny Piece, que ele só tem um
Ele só tem
bigode.
um bigode, é maravilhoso isso.
O nome dele é Barba Branca, ele só tem um
É porque
bigode.
em japonês, barba branca faz
É,
mais sentido.
Shirohige pode ser bigode
Ah,
também.
Shirohige pode ser bigode também,
Pode
é
ser
verdade.
bigode. Mas como tem
Não
que
é como tem que
traduzir.
traduzir, ele fica barba branca.
Só que o cara é tipo o pirata mais poderoso de todos. Então ninguém vai falar,
Verdade,
porra, tu não é barba branca, tu é bigode branco, né? Nunca vão chegar nisso dele. Então todo mundo só aceitou que ele realmente é barba branca, tendo só um bigode. Mas é isso.
e esse aí é proposital.
Caramba, gente.
Então, Nath, vai você, que você tá aí travado aí.
Sou Joe. É, eu tô passando mal. Ah, que triste, filho. Sim,
Tá
na
gripado.
verdade, eu tô só olhando meus canal aqui do Discord enquanto eu falo. De qualquer forma, voltando, né? Eu tenho uma certa dificuldade de memória, né? Por diversos detalhes da vida que eu já comentei aqui no podcast. Então, o primeiro nome que me veio em mente foi o nosso querido de anime de Gate, né? Que tem duas temporadas, onde a personagem a qual eu escolhi é uma princesa, muito legal. Eu gosto muito dela como personagem e tal, mas ela tem um nome muito interesting. Na verdade, sim, todos os personagens de Gate têm um nome estranho. Mas o dela é especial, porque o nome
Como
dela
assim,
é
Rafa?
Pina
Eu acho absurdo você
Colata.
falar isso.
Ah, não, não, nem venha. A bruxinha é Lala Leileileilei, lá
Como
tá uma coisa
você
assim. Lala
fala mal desse nome maravilhoso?
Leileileira. É um negócio, é muito, muito
Laluma,
velho.
linda, sei lá.
Coitado da
Eu não
Japo...
lembro qual é o nome dela, Lala
Coitada
Leila.
da japonesa que tinha que se apresentar.
Leila. Cabelo é Leila Leila, tá ligado? Cabelo é
Cabeleira
Leila.
Leila. Ah, você tá
Cabelo é Leila.
falando da
Mas.
Lalena Lelei lá.
Pronto! Lala Leila Leila, pronto, é ela mesmo, pronto. É, só é a Mercury que tem um nome assim, mais ou menos, porque a outra é Tuca, tá ligado? É,
Sim.
a Rose
É
Mercury é a
a
única que tem
Maceu
um nome
Tucaluna.
Gate. É a Tuca Luna, mano. Aí pronto, né? Já entenderam, né? Gate tem uns nomes assim muito interessantes. O nome da princesa é Pina La Colada, entendeu? E aí eu, ok, é um drink isso aí, gente, pra vocês que não saibam. E aí eu sempre lembro dessa piada muito interessante, Pina Colada.
O que é um absurdo, porque ela é
E
menor de
você
idade, não
também.
pode beber, né?
Exato. E fora o fato de que, mesmo que seja um drink, né, tem esse duplo sentido, tem o colado, né? É a pina colada. Ela é colada em outras pessoas.
É, tem a
Então tem.
Caipirinha, que é a parceira dela, né?
Nossa
Ai,
Senhora!
tem a
Cara!
caipirosca, tem o vinho.
Bloody Mary, que é um assassino.
Tem várias pessoas aí, muito interesting. É assim, volta pra. Sim, eu preciso explicar, Gate. Gente, Gate é um Isekai. Deve ser por isso que eu escolhi, olha que coisa. Ele é um Isekai onde o exército japonês acha uma porta. É literalmente uma porta. Aparece uma porta no meio de Tóquio, tá ligado? Tipo, oi. E aí eles entram na porta, fazem todo um acampamento ao redor da porta, né? Pra ninguém entrar, óbvio, né? E aí eles entram na porta e descobrem que estão em outro mundo. Meu Deus! E aí, nesse outro mundo, eles começam a fazer uma base militar no outro mundo. Olha só que coisa!
E é massacrar e matar pessoas,
E
Exatamente,
animais.
Trazer a liberdade dos humanos pro povo
gente.
de guerra.
Não é isso, vô? Aí eles vão lutar contra o dragão, eles vão lutar contra o exército real, essas coisas. E eles, foda-se, eles têm canhões, eles têm armas, eles têm pessoas super treinadas. E já foi final de
É uma
guerra,
das poucas
você já
histórias
sabe
do tipo, é uma das poucas histórias do tipo que arma de fogo faz diferença, né? Porque
Exatamente.
normalmente os caras atiram e nunca faz diferença nenhuma. O cara vai lá,
Pior
atira e
que é
mata as
verdade.
pessoas.
Pois é, gente, naquele mundo é um mundo mágico, tem magia, tem criaturas mágicas, mas armas de fogo de fato matam dragões, entendeu? Tá, não, pera, eu acho que eles usaram mísseis para poder matar o dragão, então não foi exatamente uma arma de fogo. Mas bem, você entendeu. E a história de Gates se volta toda em não só em lutas, né, de exército, e sim na relação comercial e política entre o Japão e esse novo país que eles vão acabar se envolvendo neste lindo Isekai. É basicamente isso, sabe? É uma história muito assim. Eu gosto, eu acho bem interessante. Eu gostei das duas temporadas. Eu gosto muito da música de abertura, inclusive, as duas, que é um rockzinho que a menina grita que sofre.
As músicas são boas mesmo. As músicas são muito
Eu
boas.
gosto das músicas de Gates, sim. Eu não gosto dos encerramentos muito, mas eu gosto muito das openings. E, assim, eu acho todas as personagens carismáticas, menos a Tuca. A Tuca é um pouco menos. Eu não gosto tanto dela. Mas é a
Eu não.
vida. E eu gosto muito do protagonista. Mas assista entendendo que o exército é visto como o cara legal da história. Mas é o
Matando
exército
pessoas a vida
matando
rodada.
pessoas,
Exato.
exatamente. É o exército matando pessoas. Então, assim, eles entram em guerra com o país lá do príncipe, não sei o quê, que todo mundo tá andando em cavalos com espada, eles pegam metralhadora e passam por cima, tá ligado? Tipo, é nesse nível, assim, então.
Termina Gate.
Porque são caras legais.
Termina
São super
Gate que
legais.
eu desisti do anime, não gostei.
É
Então.
bom, a
Gate
primeira
não
temporada
termina,
é mesmo.
termina em final aberto. Termina em final aberto.
Mas
Gate é
termina.
light novel, Luke. Demora que só pra acabar.
É, não. Eu fico meio triste hoje em dia com esses animes que nunca terminam.
Pois é, eu não me importaria não que tivesse uma nova temporada de Gate, mas eu acho que não vendeu, sabe?
Não,
Não
fora
deu
que
certo.
faz tanto tempo que saiu que vai ser tipo Log Horizon, a gente esqueceu tudo e
É
ninguém vai
verdade.
ver. Complicado.
Inclusive, eu vou até pesquisar aqui quantas light novel tem de Gate, que eu não sei. Eu acho que tem umas 14, pelo menos. Pra depois eu olho no mal. Olhando no mal agora, inclusive. Mas, assim, não tem mais nada pra comentar, não. Meu comentário acabou, tá? Se eu for
Ok,
olhar no
então
mal quantas light novel tem.
escolha aí outra pessoa.
Ah, então vamos para Evilásio, já que o personagem que você escolheu. Quer dizer, você disse que ia mudar.
Eu
Foda-se. Vai,
entendo
vai, vai, vai.
perfeitamente que é porque se a gente começou com o do Luke, a gente tem que terminar com o do Carlírio. Faz sentido.
Exatamente. Você é mais
São do
próximo do
mal,
meu aí.
vocês são do mal pra um caramba, viu?
Não, como assim? É tudo
Então.
organizado aqui, ó, coitado.
Temático. Você acha que é bagunça esse podcast aqui, cara?
Exatamente, a gente tem que procurar fazer os times perfeitamente, cara. Assim, os times
Então,
de
não sei se
Luke.
eu fico feliz ou chateado de ouvir o Luke me perguntando isso, cara, mas tudo bem.
Eu vou te falar que a primeira vez que eu ouvi o tema, eu não tava muito prestando atenção. E eu entendi que era personagens de anime com nomes estranhos. E aí por isso eu escolhi esse personagem. Só que aí quando eu entendi que era com duplo sentido, aí eu tava pra trocar o anime, eu percebi que tinha um outro personagem que tem o mesmo nome. Mas que botar o mesmo personagem só porque ele é mais legal. Então o personagem que eu escolhi foi o Tapioca, grande Tapioca, que é um pato. Não é um ganso. Não, ele é um pato, não é um pato, não é um pato.
Ele é um pato.
Ele é um pato. E ele é do anime Tsuritama. E aí você diz, não, mas Tapioca não tem duplo sentido, é só um nome engraçado pra pato. Então, Tsuritama tem a coco. Então pronto, tá certo? Ok? Fechamos aí. Continuo podendo
Mas
falar de
a
Tsuritama.
coco é alienígena. Pode ser que no planeta dela é normal.
Pode ser que no Japão também. E aí
No Japão, não é?
está trazendo pra
Não
cá
pode
do
ser.
mesmo jeito.
Ajuda aí, Japão. Apesar que minha VTuber favorita
É a
era
coco.
Kiryu Koko.
Eu também, então. Tem bastante coco, né? Mas como o Luke falou aí, a Coco é a alienígena, né? Ela é irmã do outro alienígena protagonista, que é o Haru. Mas eu queria dizer que. O que que o Haru veio fazer na Terra? O Haru, ele veio salvar a Terra e fazer amigos. E entre os amigos dele, ele faz o. Ele vira amigo do Sanada. Que é o Yuki Sanada, que também tem um nome relativamente estranho, que ele é um cara, é um garoto também tá meio que decepcionado com a vida, vive com o avô dele, não sabe o que fazer, o avô dele, eles se mudam para uma cidade meio litorânea, mais pequena, vamos dizer assim, que é a Enoshima, para poder, e aí eles vão para esse lugar, né, para ver se o garoto melhora e tal, porque ele tá O avô dele tá muito, muito preocupado com o garoto, que o garoto não consegue fazer nada ali, não faz amizade. E aí, nesse mesmo momento que ele vem pra Enoshima, que ele vai pra Enoshima, na verdade, aparecem esses dois extraterrestres, que é o Haru e a Koko. Que eles vieram atrás de uma missão que é desconhecida da gente. A gente não entende ela. E meio que não vai entender também, veio do anime, mas tudo bem. Mas a cidade tem um histórico, tem uma história de uma deusa alienígena que tinha descido em Enoshima para lutar contra um dragão e salvar os seres humanos. Então tem essa história aí. E aí o que acontece? Esses dois garotos, eles vão se unir a outros dois garotos também relativamente estranhos, o Yamada Akira Agarkar, e o Sami Natsuki, e eles vão pescar. E é isso, pessoal. E aí eles vão salvar o mundo também pescando e lutando contra o governo. Inclusive, é importante aí destacar a luta contra
Lutar
o
contra o
governo.
governo, lutar contra o governo é uma boa maneira de salvar o mundo,
E
viu?
lembrando que
Importante.
eles estão, enquanto eles estão fazendo isso, o Tapioca, porque o Tapioca não é qualquer coisa. Tapioca é o líder de uma grande organização secreta que quer também dominar o mundo, que é a Duck.
Duck.
O Tapioca é o único pato da organização, deixando bem claro, os outros são pessoas mesmo. Mas é essa organização que fica o tempo todo fazendo pose de sentar e falando Duck, eles querem dominar o mundo também. Eles querem descobrir o segredo lá de Enoshima e dominar o mundo. E aí, nessa loucura toda, é que vem essa série maluca, que é maravilhoso, que é uma série sobre alienígena, na mesma época que surgiu aquela loucura lá do. Acho que da seita coreana que acreditava nos alienígenas. Foi tudo na mesma época, assim. Tudo
E do
junto.
chupacu de Goiânia também, né?
Foi? Foi na minha.
Chupacu
Já não sei se foi na
de Goiânia.
mesma época, mas enfim.
Nossa!
Então temos aí. Tem outros personagens com nome curioso aqui, né? Como eu disse, tem um. Aliás, deixando bem claro, o Sanada não é o avô do Sanada, é a avó do Sanada, desculpa. E tem outros nomes curiosos, como o Urará, o Joshi e a Heihachi, que também são nomes legais.
São bem legais.
Ei, acho que não
Joshi.
pode, que é do Tekken, gostar muito dele.
Pois é, também pensei nisso.
O Joshi foi uma puta preguiça do autor, né, pra escolher. Era o nome de uma menina? Porque se for.
Não, é um cara. Ei, acho é um cara.
Ah, então não foi tão preguiça assim. Tá bom.
Suritama é um anime que no meu coração eu lembro melhor do que ele na verdade é.
Ele é bom, cara. O sistema é legal, pelo amor de
Eu
Deus.
acho.
Mas a abertura era tão
É
simpática.
maravilhosa, a abertura
É
encerramento.
maravilhosa, gente. A abertura é a coisa que eu mais lembro deles
É,
caindo do
também.
céu girando.
A
É,
dancinha.
a
é legal.
dancinha é maravilhosa.
É a
O,
dancinha.
as imagens promocionais dele eram muito bonitas e tudo mais. O anime, eu gosto. Mas eu gosto mais das imagens promocionais e da abertura do que do anime em si.
Pô, mas os caras chegaram a contratar o Sugita para fazer um pato, cara. Pelo amor de Deus.
O pato, o tapioca é excelente, adoro
Tapioca é
tapioca.
maravilhoso.
Mas aí ele parece pouco, né?
Não, mas aí o Sugita também dubla outro personagem. Então, para eles compensaram.
O outro menino do cabelo preto, não que eu subi para ver isso.
Ele
Eu
dubla
nem
também.
lembro agora.
Ele dubla também um que é meio indiano.
Ah, tá, é o outro cara. Ah, tá, tô
O Akira Gaka.
Akira. O Sugita, ele caiu muito no meu conceito quando ele começou a ver VTuber. É muito triste. Muito triste essa pessoa.
Ué? Mas você não gosta de gente que gosta de ver VTuber? Eu achei
Eu
que você
não, eu só sinto
gostava.
vergonha alheia. Vai ver VTuber, que tristeza.
Ok,
O
tá,
Luke
né?
ele é muito contraditório, cara.
É a vida. A
Cristiano,
vida é baixando pra
acho que não tem nenhuma
carreira.
contradição. O Luke gosta de ver VTuber, não gosta de ver pessoas vendo VTubers.
Eu não gosto de pessoas que
Mas.
gostam de anime.
E aí.
O quê? Você é uma pessoa que vê
Mas aí o
VTuber.
Luke vai dizer que não gosta
Mas
dele mesmo.
eu não gosto de
Porra,
mim
é
mesmo.
até óbvio no caso dele. Vai cair nessa de
A
novo.
pessoa que eu mais odeio nesse mundo sou eu.
Pelo amor de Deus, vai cair nessa de
Porra, Luke, você
novo.
tem. Luke, você tem que se amar, Luke.
Bom, mas,
Amar.
não, mas
Aline.
a que você mais odeia mesmo? Tem outras pessoas que eu acho que talvez eu odeie mais.
Não, eu odeio bastante.
Tenho certeza que
Tenho certeza.
tem uma
Mais
galera
que
que eu.
aquele lá. Mais que
Sério?
aquele. Mais que o Bicicletinha, mais que
Tá
aquele, mais
bom.
que todo mundo.
Mas que bicicletinha, tem certeza, Luke?
Mas o
Tem.
bicicletinha é difícil, né?
Sério?
Porque o
Mas que
Bicicletinha,
bicicletinha?
eu não tenho que conviver todo dia, 24 horas por dia. Eu tenho que conviver comigo 24 horas por dia. É difícil.
Ah, Acho que você vai ter que começar a fazer meditação, então, porque aí você para
Fica
de
ali.
conviver com a sua cabeça da mente, né? Ou cabeça da mente, foi ótimo.
Cabeça da mente.
Fala da mente, meu Deus, os seus próprios pensamentos.
Eu treinei muito a minha voz exterior para parecer com a do Grande Pica, para pelo menos animar a minha vida, mas não consegui.
Faz sentido, eu faria o mesmo.
É, eu ia falar alguma coisa do Carlinho.
Eu tenho três vozes diferentes.
Uma hora você se lembra, Luke. Uma hora você se lembra.
Eu lembro, deve ser muito importante para eu ter esquecido.
É claro, tem isso.
Com certeza.
Mas assim.
Eu queria mandar um abraço aí pro Cícero S. Souza, que estava acompanhando a gente. Que eu não entendi o comentário dele, que ele falou desgraçado das correntes, e eu não lembro do que é isso.
Desgraçado das correntes é o Curapica.
Ah, é o Curapica, desgraçado das correntes. É. Mas que depois ele vai acompanhar mais a gente.
Depois ele começou a rir quando o Luke começou a falar do Grande Pica.
Grande Pica.
O desgraçado das correntes é quando o Curapica, ele dá uma curada no maluco lá, né?
Sim.
Ele mata o cara.
Ele não mata. Ele não mata, né?
Não, ele mata. O maluco Fortão, ele mata.
Ah, o Fortão,
aí...
mata. Fortão, ele mata.
E aí ele vira o desgraçado da corrente, que é um nome muito bom. Gostaria muito que alguém me chamasse de desgraçado da corrente.
Por quê?
Porque é um nome muito maneiro. Imagina, eu sou... Liga pro cara da TI, o cara da TI, o desgraçado da corrente. Porra, é uma moral que ia ter. Muito bom.
Gostei. Eu acho que, considerando que você trabalha com TI, seria o desgraçado dos fios, né? Mais próximo. Pode ser
o desgraçado da RJ45. Viu? Não tem o mesmo impacto.
Não tem mesmo impacto.
Não tem o mesmo impacto. Desgraçado do teclado. Desgraçado do monitor.
Podem me chamar de cadeirudo pelo meu peso.
Bota desgraçado do teclado, parece que ele é tipo um cantor de brega.
Pode ser. No teu cãozinho do teclado. No teu cãozinho do teclado. Tem
desgraçado do teclado.
Mas é isso.
É. Ok. Então, Carlírio, sua vez. Por favor, encerre de forma maestral este podcast.
Eu não tenho a capacidade de fazer vocês rirem igual o Luke tem, então acho que talvez eu fale nesse sentido. Mas o que eu acho, certeza que eu vou falhar nesse sentido. Mas o personagem que eu escolhi, quando eu entendi melhor o tema que foi sugerido pelo combo Mentes Brilhantes de Rafael e Luke...
Rapidinho, Carlinho.
É,
rapidinho, Carlinho. É muito fácil fazer piada com Grande Pica, né? Não é muito difícil você fazer as pessoas darem risada com Grande Pica. É só isso que eu queria falar.
Ok, obrigado. Muito gentil dessa parte para me encorajar. Enfim, a personagem que escolhi é de um anime, uma série de animes que eu gosto muito. Sempre revejo alguns episódios soltos quando quero. Inclusive, eu revi toda a primeira temporada 2 semanas atrás. E caramba. Cara, assim, o nome dela não tem como não ser conotado de uma outra forma, sem fazer
o nome
colocações.
Dela...
assim, a muda que aqui no Brasil, pelo menos, quando as pessoas querem conotar da maneira que querem conotar, usam com X ou CH, né? O nome dela é com SH, que seria Shana. Guerreira, né?
Eu ia dizer, se me permite, ele é o meme que o Luke falou no começo com o Grande Pica.
Cara, aí que tá o problema, cara. O Luke começou com o Grande Pica e eu termino com Xana. Aí
você... Pequena Xana, tem que explicar. É
nossa,
Xana.
Não.
Ela é baixinha.
Cara, que ela é...
Porque ela é baixinha, exatamente. Ela é pequena Xana.
Chama ardente.
Ela tem cabelos negros. Pequena.
É negro, né? Era ruivo?
Não, ela fica ruiva quando tá com
não,
o poder.
O cabelo dela,
ela
é ruivo. O cabelo... Não, o cabelo dela é ruivo.
Nossa, gente,
não,
é
rapidinho. Não é, não
eu
é.
Eu escrevi, eu cometi, depois, cometi o erro de escrever Xana no Google.
Deixa eu limpar meu espaço.
Não, o cabelo dela é ruivo, SH, só que como ela incorpora no corpo da outra menina lá que o cara gostava, que tinha cabelo preto, aí ela fica com o cabelo preto.
É não, isso tudo?
O cara
Shakugan
não gostava
Shana,
da outra menina. Parou. Já falou errado, Vilazzo. A menina que ela rouba a existência, a menina gostava do melhor amigo do protagonista.
Tá, então pronto, esse negócio aí.
Não,
mas o protagonista gostava dela. Gostava dela.
Não tinha nada com ela. Pelo
o menino furou o olho do melhor amigo, é isso que é absurdo.
Não, o protagonista tava querendo fazer com que essa menina se tornasse a namorada do melhor amigo dele. Tava querendo unir os dois.
Mas é que eu me lembro dela, mas enfim, não pode há muito tempo, eu posso ter errado.
Lembrou, você lembrou errado.
Eu acabei de perceber que eu lembro 0% de Sharkugan no Shang.
Eu gosto do nome do protagonista.
Eu não assisti, então não lembro de nada.
Gosto do nome do protagonista, que é o Sakai Yuji. Sakai Yuji. É, só pra...
Sakai Yuji.
Sakai.
A Shana, ela tem arquetipos de personagens que é o verdadeiro 880. Ame ou deixo. É por aí, porque ela é tsundere, vezes miserável. Birrenta, barulhenta, grita pra caramba, adora falar cálice, 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 urusai, urusai, urusai como ninguém.
Ah, lembrei.
A Rafa ia odiar esse anime.
Eu lembrei de Shakugan.
Talvez ela gostasse do anime, mas com certeza a personagem ela ia odiar.
Ver as memórias de guerra.
Ia ser um pouco mais difícil de gostar do anime, inclusive.
Ela não ia.
Mas assim, independente de tudo isso, digamos que eu assisti a primeira temporada de Shakugan no Shana. Momento certo, foi 2007, 2 anos depois saiu a primeira temporada, e até hoje eu não assisti junto na época, até porque eu comecei a ter internet só em 2006, ou seja, já tinha passado a primeira temporada, mas detalhe, whatever, só curiosidade mesmo. Mas é um anime que me atrai até hoje, porque eu realmente gosto da história, gosto do enredo, gosto do que ocorre, em especial no fechamento. Ainda bem, terceira temporada encerra redondinha, não é final aberto. Terminou ali, acabou.
É estranho, tipo, acabou. É boa a temporada final. É estranho, né?
É estranho, boa?
A terceira temporada é boa, sim.
Muito boa. Eu acho que é porque eu já não tava mais no clima de Shakugan no Shana. Porque Shakugan no Shana é um anime muito do seu tempo.
É, verdade.
Ele é um anime que tinha vários do tipo, assim... Naquele tempo
não
dele.
Tinha.
Não tinha, na verdade.
Depois veio bastante. Mas aí eu acho que eu só perdi a paciência mesmo com o Shakugan.
Sim, Shakugan no Shana, primeira temporada é 2005, segunda temporada 2006 para 2007, e a terceira temporada foi só em 2011 para 2012. Tem todo aquele arquetipo de demorou demais para fazer a temporada final, foi muito para frente, perdeu o time. Eu concordo, perdeu o time. Temporada final tivesse sido lá em 2009, 2008, teria sido melhor.
Sim.
Mas penso assim. Mas ok, foi feito o que foi feito, beleza. A única coisa que eu não gosto muito de Shakugan no Shonen, especialmente na temporada final, são aqueles nomes gigantescos de Kadaguzi no Tomogara, que parece um versículo da Bíblia. Tipo, cara, a pessoa tem um nome que é dividido em 10 partes, basicamente. Ah, aquele é o todo poderoso das montanhas, que ruiva, não sei o que das quantas, dos ventos. Aí fala o nome dele no final.
É tipo a Daenerys?
Exatamente, isso que eu ia falar, Game of Thrones.
Aquela que quebra correntes.
Aquele, primeiro do seu nome.
É mais ou menos por aí. Mais
o pior é que tu tem um nome só, no final. Uhum.
Nascida da Tormenta.
Mas assim, a Shana é a personagem que ela tem o seu carisma próprio, a Shana. Sabe o carisma da Shana, né? Sabe?
É bom demais.
Sabe, né? Você gosta do... Não, concordo. Sim, que vocês gostam. Gosto. Né? Bem, tem o carisma, a Shana tem o carisma dela, caramba.
Tem o carisma dela, mas aí, eu não sei, por causa do sucesso que a Shana fez... Aí, tia, a Shana mágica.
Tia.
A Shana colegial.
Shana mágica é zero de Kaimar.
Me pariu.
Aí, a Shana colegial é boa. Não, a Shana colegial é boa. Porque é Toradora.
É Toradora.
Não, a Tigresa de Bozo é outra ame ou deixa também. É igual a Shana.
Ah, não.
Mas é a mesma dubladora, não?
É, a mesma dubladora. É o mesmo personagem, Rafa.
É o mesmo boneco.
É o mesmo boneco, mudou só o cabelo. Muda só o cabelo.
Só mudou o cabelo, faz sentido. Zero de Tsukaima é a mesma coisa. Inclusive, não gosto de Zero de Tsukaima, então acho que eu não vou passar de Shana.
Zero de Tsukaima eu nunca vi, porque eu assisti...
Mas você gosta de Toradora, então tá 50% aí.
Mas eu gosto muito do Miyuji.
Zero de Tsukaima...
Que é o mesmo dublador, inclusive.
Eu não assisti porque eu vi Shakugan no Shana. Eu falei, não preciso. Eu já vi.
Não, na verdade, Zero de Tsukaima, o enredo é totalmente diferente de Shakugan no Shana, ponto. Mas a questão é...
A personagem
era isso que eu ia falar. Zero de Tsukaima, eu só gostei da primeira temporada. O que veio depois pra mim não desce. Simplesmente não desce.
Eu só assisti a primeira, ainda bem.
Eu também.
Eu fui enjoando dos bonecos da Shana. Assim,
eu enjoei da Shana. Na pior de todas, que é Hidano Aria, que é inacreditável de ruim.
Não, Hidano Aria é o seguinte: Hidano Aria, quando foi anunciado o anime no final de 2010, que ele ia sair em 2011, eu fiquei, cara, tem o mesmo pessoal do Shakugan no Shana e tal. Tá aí, eu criei um certo hype na época. Passou 3 episódios, Tava dormindo na frente do computador, porque o anime é horrível.
Eu acho que eu nem sei o que é.
Hidano
Aria
é ruim. É ruim. Hidano Aria é ruim. É ruim.
Nem sei o que é isso.
E quero saber. De toda forma.
Chana, é a Chana, né, detetive.
Que é o objeto. Não, mas ela é muito chata, viu?
Sim, é ruim.
Ela com aquela arminha, tratando o amigo dela como se fosse um espantalho, né? O parceiro dela, por assim dizer, como se fosse um espantalho.
Mas a Chana também não tratava tão bem o menino dela, não.
Hein? E o garoto, Luiz, literalmente o cara tá num escravo.
Porque o garoto, Isekai, né? Veio da Terra Normal, caiu naquele mundo fantasioso e foi tratado como uma criatura irracional, ser doméstico.
Ele foi invocado como escravo.
Exato. E tava lá como ser doméstico, dormindo na palha e comendo merda, basicamente.
Ele basicamente tava lá pra lavar as calcinhas da menina, porque só tinha a cena dele lavando a calcinha da menina. É isso. E o Isekai é mais ruim. Isekai é mais ruim. É isso.
Eu não sei porque eu acabei de lembrar do anime que o Luke comentou no grupo, que a menina era um macaco e virou uma menina. Não sei porque eu lembrei.
Macaco virou menina? Puta, que coisa horrorosa.
Eu acho que foi porque o Carlinho falou ser irracional que come pedra.
Ah, meu Deus.
Aí que eu lembrei disso.
Eu não sei se é dessa temporada. Que anime é esse? É um anime da temporada. Eu não sei se é da temporada. É alguma coisa.
É um Isekai, Carlinho. É da temporada. É um Isekai. Onde o menino, ele é um menino gordinho, certo? Na vida passada. E aí, quando ele vai pro Isekai, ele vira bonitão. E aí, eles colocam como se fosse um macaco, que aí passa pela mesma transformação que o cara, só que esse macaco vira uma garotinha, entendeu? E aí, você pega o comparativo de que o macaco virando uma garotinha é o mesmo que o cara gordo virar um cara bonito.
É tipo, eles comem uma fruta que transforma a pessoa. Assim,
o garoto virar um cara bonito já é ofensivo pro
É um anime que estreou nessa temporada, sei, tô ligado. Agora eu me lembrei.
É bem ofensivo. Eu fiquei bem puto. Eu fiquei o dia inteiro irritado. Assim, porque eu tô cada vez com menos paciência com gordofobia. Assim, porque já deu. Já 32 anos aguentando piada de gordo.
E anime
já
é demais.
E o anime trata isso com a gente. O macaco virar o ser humano é a mesma coisa que um gordo ficar magro, assim.
De toda forma, tudo que eu peço encarecidamente pra você que assistiu Sharkugan no Channel ou tem curiosidade em foque na Channel, é tudo que eu tenho pra falar. Foque na Channel.
É legal porque cortou tudo e ficou só tipo: tudo que eu peço é
Channel.
Cortou? Então eu vou repetir. Pera aí, então vou repetir. Se você não assistiu Sharkugan no Shana ou pretende assistir isso? Ok. Shana.
É bom que o nome do anime é o olho flamejante da Shana, né?
Exato.
Combina perfeitamente com o nome.
Gostou.
Perfeitamente.
É quando a pessoa tá meio assada e tá.
É a guerreira dos cabelos flamejantes, Shana.
Uhum. Evelaz, eu gostaria de fazer uma última consideração antes das considerações finais. Na verdade, foi porque eu esqueci completamente de pegar outros animes para recomendar. Depois.
Okay. Quando chegar na parte, você fala.
É agora.
É que na verdade não vou ter mais nenhum. Inclusive, é agora?
Já é agora.
É agora.
Aviso, não tenho outros para citar, fora dos básicos que vocês já falaram, então da minha parte não tenho consideração outras citações para fazer.
Pois é, nem eu. Por isso que eu decidi, então, ir diante com toda a piada da quinta série. E aí eu pesquisei nomes japoneses que têm duplo sentido, porque eu sou essa pessoa. E eu vou ler alguns deles pra você.
Vai lá. Vai fundo.
Vamos lá. O primeiro é Kunu. O segundo é Asada.
Asada. Asada é a lembrança de sal, inclusive.
Exatamente. Asada.
Claro.
O terceiro é Fuji, mas é porque Fuji.
Fugiu.
Ah, tá. O Kiku-san. Ah, tem esse anime muito, que a gente gosta muito, que ganhou 2 anos seguidos, não foi o melhor anime do ano. É o anime de... Puta, como é o nome? Hakugo! Pronto. Que o Kiku-san é o principal. Esqueci dele, mano.
Tem um, acho que é maravilhoso, que é um cara que foi na BGS, que ele é um desenvolvedor de videogames. Que é o Shota Nakano.
Sim, o Shota Nakano!
E ele abraçou o full meme do nome dele. Ele zoava mesmo. Ele quer muito comer açaí. Que o Twitter dele é sempre falando, puta, que saudade de comer açaí. Gosto muito de açaí.
Caramba, gente.
Deve ser difícil achar açaí no Japão, gente. Pois é. Ah, tá. Depois de Kiko-san tem a Kumiko. Tá certo. Depois tem Masa.
Que
Massa,
absurdo comer.
Grande Masa-san.
Aí tem Rika. Agora por que Rika? Ah, de Rika,
Porra,
sorry.
sério?
A Nath tá
A
tipo
fuga.
eu que tá dando com, velho. Tá demorando pra pegar no pé.
É verdade. Aí tem Takara, não é? Takara.
É,
Ah,
uma
tem
coisa.
Tadano aqui. Tadano é o próximo.
Tá dando,
Tadano.
óbvio, né?
Tadano tem. Kagoshi. Nossa, Kagoshi é. Nunca vi uma personagem falando Kagoshi, gente. Vocês estão lembrando de algum anime que tem personagem Kagoshi?
Não.
Pouca. Kagoshi é foda. Aí tem Kagome, obviamente. E a última é Sako. Porque é Sako.
Só.
E é
Que é
isso.
parceiro do Grande
Atualmente sem
Pico.
nome.
Não para de sair do lado do Grande Pico, saco.
Grande pro Sako.
Isso aí. Luke,
Caramba,
você aí que é o mestre da quinta série, por favor.
então, tem um casal, né, que eu já falei aqui, que é o Tadano Kun e a Komi-san, que é um casal
Sim.
perfeito. Parece até de
Com
propósito.
certeza. A pessoa, se a pessoa não sabia português quando fez isso, não, ela tá zoando, viu? É um casal muito perfeito.
É o mesmo cara que ajudava o Lucas no Star Wars, né? Que
Um dói, o outro
Doku,
come. É muito perfeito, pô.
Kojidoku, grande,
Depois de
pô.
Doku, o Capitão se
Capitão se
fudia.
fugir.
É complicado. Tem a Sarada de Naruto.
Sim.
Que quando a gente viu a primeira vez o nome dela, eu me caguei de rir. Porque a gente não sabia primeiro se era Sarada, né? Ou Salada. A gente não sabia qual opção era pior. Porque tem aquele esquema do japonês não saber o L, né? Mas hoje em
Pois
dia, o pessoal meio que releva o nome dela, acostumou. É Sarada mesmo, passou, deixou pra lá. Que é o mesmo esquema que eu falei do Kurapika. Se você não fizer a piada, você vê. Se você
tranquilo, tranquilo.
mostrar que sentiu, aí que vai ficar pra sempre. É igual apelido. E eu adoro o Senku, viu? O Senku, de Dr. Stone. É um nome perfeito, porque é um cara que ele não tem medo do perigo. Ele avança para cima das coisas com a ciência ao lado dele. Então é a história dos
É
quem
o
não tem culpa,
cara,
não tem medo. Né?
exatamente.
quem não tem quando tem medo, pois é.
É igual a parede do Demolidor.
O fato dele não ter cu afeta o cérebro dele para caber todas as coisas da humanidade na cabeça dele, será?
Pode ser, hein?
Pode
Não
ser, hein?
gasta tudo. Porque apesar que a gente, quando a gente tá no banheiro, a gente raciocina mais.
Sim.
A gente pensa na
Com certeza.
vida.
A gente concentra bastante. É melhor ler no banheiro, inclusive.
É. Dá hemorroida? Dá hemorroida, mas a gente
Dá
faz algo.
hemorroida.
Talvez o
Super
Senku,
dá hemorroida, gente. Não faça isso, sério.
como não tem o momento de ficar no banheiro, ele falou, eu tenho que gastar o tempo todo. E aí é isso. Ele começa a pensar. Eu detesto esse anime, viu? Só pra falar aqui, eu detesto. Todas as minhas forças.
É, Doutor
Eu
Stone
também.
é divertido. É,
Não é,
não.
cara.
É
Não
divertido. Não, assim, você tem
é
que
não.
esquecer. Não, é divertido sim.
Como um moleque com uma pedra. Ele é tipo um MacGyver, com um chiclete, um pedaço de madeira, ele faz uma nave
O que me
espacial.
irrita não é o Senku. O Senku eu acho divertido. O que me irrita é
É o
o
mais forte do ginásio.
adolescente mais forte do mundo. Isso me irrita
Ele
pra
mesmo,
caralho.
odeio.
Isso
Odeio.
me irrita pra caralho.
Ele tem um leão de estimação. É.
Pô.
Não, mas aí é Danganronpa. É o menino que saiu de Danganronpa e foi pra lá, cara. Isso.
Enfim.
Não.
Então, eu tava
Enfim.
tentando procurar por agora, então eu peguei só uns aqui. Primeiro eu queria falar uns clássicos que passou no Band Kids. Grande anime aí, o de Bakugan, que tem alguns nomes curiosos, que tem o protagonista, que é o que aqui no Brasil ficou Bucky, mas você sabe qual o nome japonês é Baku, né? Que era pra ser meio que Bucky, né? Mas fica mais estranho.
Na verdade, o nome dele em japonês é Jibaku, não? É
Não, não, ele é
Jibaku.
Baku, não. O espírito é o de Bakugan, né? De Bakugan, inclusive.
Jibaku. Mas que falta de originalidade. O nome do espírito, você botou um G na frente do nome do protagonista?
Pois é.
É.
Mas tem um cara que tem um nome maravilhoso que ele é o Kai. É isso.
É o Vasco,
Aí.
né?
Aí.
E tem a Pink, né? todo mundo sabe. E eu gosto muito do nome da mestre da Pink, que é a Silva. É isso.
Caramba. Silva.
Aí tem outros nomes curiosos, tem o En, o Rio, o Live, Lucy, e por aí vai. Gosto bastante dos nomes de Bakugan. Outro que mais ou menos eu tinha pegado é o Gokusen, que eu também gosto bastante, é a protagonista, que inclusive o pessoal usa outro nome, que é... O nome dela é a Yamaguchi Kumiko, né? Então, que é outro nome que aparece de vez em quando, que é os Kumiko, por aí.
Kumiko, né?
Kumiko. E também tem um, cara, tem um cara chamado Fuji, né? Importante aí. Até porque é anime de máfia, né? Tem que fugir mesmo.
Uhum.
Desculpa.
Esse aí mesmo, gente.
Ah, Zaba, não, a Zaba aí, tô indo né? diferente. É porque, é porque eu ia sugerir uma outra coisa, que era... Não um outro tema, pra gente não perder isso. Que era nomes de animes que só o nome é estranho, né? Ou que a gente confunde a gente, como o Gwyn Saga, que sempre confunde o Luke. Que ele sempre pensa num cara com cabeça de tigre na fazenda.
Verdade.
É. Então, eu realmente parei pra pensar se esse é o do cabeça de tigre. Na minha cabeça, é o do cabeça de tigre.
O Gwyn Saga do cabeça de tigre. O Kinosage, que é o da fazenda.
Eu nunca vou me livrar dessa maldição, você tá ligado, né? Eu sempre vou...
E vai começar a vender Gnosage aqui no Brasil e ele nunca vai conseguir se livrar dessa maldição. Meu Deus do céu.
Será que vão dar a colher de prata no final?
Porque
deram no Japão. E aí, tipo, vão cobrar mais R$30 pro caso uma colher.
Só 30?
Você
acha?
Só 30, exatamente.
Você acha?
Mas a colher... Não vai ser de prata, vai ser claramente só um pedaço de plástico pintado de prata.
Ainda acho que vai ser mais caro. Mas enfim. Tem o Sansai no Hokin Taiku, um anime, que tem duas irmãs muito curiosas, que é a Pi-chan e a Ku-chan. Né? É isso.
Pi-chan me lembra outra coisa, né?
Tem outras Pi-chan por aí. Inclusive, Pi-chan tem bastante.
Inclusive, Pi-chan era a melhor personagem de um certo anime, né? Mas tudo bem.
Pi-chan. Ela era muito rosinha. Muito fofa, né?
Tal. Uhum. Essa eu mesmo.
Que você está falando. Você não vai falar do Tokyo Ghoul, não?
Do anime do Emerson-san, caramba.
Tem um Emerson-san, também é excelente. E eu ia terminar com o Bakuman, que tem o Fukuda.
E não vai ter o Tokyo Ghoul?
É porque você pode falar aí. Mas é o nome do anime, que é o Tokyo Ghoul Pinto. Né?
Tokyo Ghoul Pinto.
Ah, tá. É verdade.
Que é maravilhoso.
É um overact, gente. Ele existe. É só
e na Funimation, eles botaram outro nome para não deixar Tokyo Ghoul Pinto, que é outra coisa que eu acho absurdo.
Acho absurdo.
Eu não lembro porque é. Eu acho que é ISP, alguma merda assim.
Eu gostaria de comentar, esse vai mais para nomes estranhos do que para nomes de duplo sentido, mas ao mesmo tempo nomes de duplo sentido. É, Inuzuna Eleven, que é o anime de futebol, né? Ele tem um time brasileiro e o nome dos personagens do time brasileiro são todos nomes de animais, tá?
É, porque é assim que a gente batiza as crianças.
Exatamente. Aí o nome do cara é Falcão Silva, Largato Carlos, Monstro, Urso Nogueira, Formiga Creams. Ó, Formiga Creams, eu achei sensacional.
Eu, é o nome do meu filho.
Formiga Creams, Presa, Tigre Mendes, Curitiba Sérgio, Leonardo Almeida. Ó, oh, pô, Leonardo
porra,
Almeida.
Porra, o Leonardo. Que porra é essa?
Não, isso tá errado aqui.
Não, o Leonardo Almeida claramente não é brasileiro. Não é brasileiro.
Que é esse cara?
Mac Roniejo, minha gente, Mac Roniejo é assim.
Isso aí é americano, é gringo. Isso aí.
Exatamente, isso é gringo, gente. Não, Mac Roniejo é top. Javali Ribeiro.
Não tem um macaco? Cadê o macaco?
Não tem macaco!
Não então não são brasileiros.
Tem grilo, tem borboleta. Ó, tem o Grilo Santos, tem o Borboleta Barbosa, tem o Bagre Antônio, tem o Cavalo Oliveira.
Caralho, eu queria muito ser o Bagre Antônio, né? Bagre Antônio é bom demais.
É bom
tem
demais.
Capivara assim, São João.
O nome da galera que não tem sobrenome, né? Que tem um que é gato, só gato. Aí
é
tem um
apelido.
Que é surpresa. e tem um que é só monstro. E aí eu fico, porra, a galera...
Peraí, o cara é monstro?
É, é monstro.
Ele é monstro. Ele é monstro.
Que absurdo, cara.
Monstro!
Aí cara, é monstro. Aí
de comer batata doce, né? E falar...
Tá saindo a
jovem. É monstro!
Eu queria só encerrar aí dizendo que tem um anime também que todos, quase todos os nomes de personagens é pra ser uma zoeira, mas aí é de propósito, que é o One Punch Man, né? E tem uns vários personagens aí. Os grandes super-heróis, o All Back Man, Atomic Samurai, o tem tudo, o clã dos regata, né?
Todos os tank tops com todas as cores coloridas, é o preto, é o leopardo, é o listrado, é o são todos tank tops.
Tem o Bumbum Man.
Tem o Speed of Sound de Sonic. É
a velocidade sônica do som.
É bom. Então... E tem um que não é, mas é meme nosso do grupo, que é o Potemas, que eu gosto de
Potemas!
Potemas! Que é o vilão da Kumoko. Mas tem um nome tão zoado que eu não consigo não levar a sério.
Potemas!
A gente tá fazendo piada com o Potemas assim, em algum outro anime, né? Era que tinha um nome parecido?
É o do Aquatopster, mas eu não lembro. É Tringara.
Tringara é o nome do exatamente. Aquário. Tringara.
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 Ai, Potemas. Eu adoro Potemas, cara. A piada do Potemas vai viver por muito tempo ainda.
E a Náusea do Vale dos Ventos.
Também. É a Náusea do Vale dos Ventos.
Ah, mas aí a Náusea do Vale dos Ventos é outro nível de personagem que é o mesmo que se encontra Mungaku Shoujo.
É? Exatamente. Concordo plenamente.
Mas enfim, vamos terminar. Carlírio, por favor, recadinhos do padrinho.
Ok, 35ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. E continuando com a mini saga de blogs encerrados que ainda podem ser visitados. Trago hoje um projeto originário aqui mesmo de Curitiba. Ele se originou em 2009, 2010, se eu me lembro direito. O nome dele é Revista Acarron. A Revista Acarron era levada a cabo por estudantes da Universidade Federal do Paraná, ou como um projeto de revista digital mesmo. E depois alavancou-se para um blog em que a revista digital era publicada e também continha textos sobre animes, mangás e tudo mais da cultura pop oriental. Esse é um portal que se manteve em boa atividade entre 2010 e 2014 e que entre 2015 e 2017 tinha o famoso um post aqui, um post acolá, com diferença de meses entre um e outro. E hoje em dia o último post que se tem notícia foi publicado em 2017, ou seja, o blog está paradão mesmo, não teve mais atividades. Porque os textos que contém no revista Acarron são muito bons. Vale a pena dar uma lida neles, especialmente os que falam de cultura pop mesmo. A mascotinha deles é sensacional, é uma garotinha de cabelos vermelhos, Xana, oi? É uma garotinha de cabelos vermelhos e tal. E maravilhoso, cara. É simplesmente encantadora a mascote desse blog, site, whatever. A revista Acarron, teve o seu espaço, demonstrou um bom trabalho... Mas é aquilo, não dá para viver de blog, a não ser alguns poucos que conseguem, né? Então, esse é o recadinho, essa é a dica dessa sessão Recadinhos do Padrinho no seu número 35, que é a revista Acarron. E no próximo Kyodai Podcast eu vou ter a última edição dessa minissérie de blogs que se encerraram, mas que ainda podem ser visitados. Daí voltará notícias a partir do mês que vem. Então essa foi a sessão de hoje.
Ok. Vamos então para as considerações finais. Começando com a Rafa, né?
Voltei, pera, que o áudio tava mudo.
É você mesmo.
Pois é, fui jogar joguinho no celular e eu pensei, será que o joguinho vai sair na call? É melhor desligar o áudio, foi isso que eu fiz. Vamos lá, gente. Visita o Offline Brasil, que está morrendo igual a todos esses blogs que o Carlírio comenta na sua site. Tá morrendo, gente.
Como eu é que é a história?
Nunca mais postei lá, velho. Daqui a pouco vai estar morrendo.
Né? Eu vou dar uma dica. O último post de Elfilé do Brasil foi há 10 meses e 2 semanas atrás.
Pois é, exatamente. E não fui eu que fiz, foi o Pedrinho. Eu acho que o meu último post foi há uns 2 anos atrás, né?
Na verdade, teu último post foi há 1 ano e alguns meses.
Pois é, quase. Quase 2 anos, gente. Vai chegar. Uma hora chega, uma hora chega. É, sei lá, eu gosto mais de fazer podcast, principalmente quando não sou eu que edito, até porque esse aqui não tem edição nenhuma. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, visita o Filed, porque ainda tem textos muito bons lá, da Beta, do Pedrinho, e eu acho que os meus também são bons. Relativos. Né? E tem visita o Kitakure, certo? O Kitakure The First. Na verdade, a intenção inicial do Kitakure, a gente vai lançar um novo quadro, que eu não posso falar o nome, porque a gente ainda não lançou nenhum episódio dele. Mas a intenção é falar sobre mangás e novos que a gente anda lendo, mais para poder uma pessoa gravar sozinha e a gente ter episódios com mais frequência, porque para poder juntar o povo para gravar é uma dificuldade, gente. Você não entende.
Ó, fica uma dica. Se você for gravar sozinho, faça o roteiro antes. Não funciona.
Tô ligada. Não, eu não tenho condições de fazer sem, porque senão vai ficar tudo cagado, tô ligado. Eu vou fazer roteiro antes, nem que seja só tópicos para poder eu ir seguindo a ordem cronológica, mas essa é a intenção, pelo menos, né? Acho que é só isso mesmo. Visita o Kitakure e o Offline e boa noite, galera. Eu acho que é isso.
Ok, Luke Lucas, suas considerações finais.
Minha consideração final é desculpa.
Por causa do Grande Pico?
Não, esse tema é maravilhoso. Desculpa.
Tá bom.
Então, Grande Pico.
Podia ser um tema, sei lá, sobre filosofia dos animes. Podia. Explicando Sony Boy. Final de Sony Boy explicado. Podia.
Ah, não. Podia. Ah, não.
Ó, ia ter view, pelo menos.
Como é que eu vou explicar isso?
Acabou. Isso.
Acabou sua explicação.
Acabou.
Explicando Sony Boy.
Cara, eu vi um vídeo só de um cara brasileiro tentando falar sobre o final de Sony Boy. E ele entendeu a mesma coisa que eu. Quer dizer nada. E ele ficou sobre. Então, parabéns.
O final de Sony Boy explicado é que o diretor queria fazer isso aí pra ele mesmo.
Exato.
E é isso.
É isso. Ele fez ali pra ele mesmo, com as explicações pra ele mesmo, que só ele mesmo vai entender. É isso aí.
Mas é bonito.
Mas gosto.
É bonito.
Exatamente.
Mas é um anime.
É bonito. É bonito.
É isso aí. Eu não vi o pessoal falando que chorou com a mensagem final de Sony Boy.
Quê?
Eu chorei. Eu chorei. Falei, nossa, como eu sou um burro, porque eu não entendi absolutamente nada. Quem é Deus? Quem é a guerra? Quem é o cara que matou todo mundo da história do cachorro? Não sei, nunca sei.
No final, cara, o importante é que as coisas não mudam, Luke. Não importa o quanto você lute, as coisas não mudam. É isso. Tá bom.
É isso.
Não, o final é tipo, todas as piores escolhas vão ser tomadas com ou sem você. Que a menina vai lá e termina com um cara babaca. Enfim, eu falei mesmo. Falei spoiler porque é revoltado.
Eu gosto que não é essa chip. Como você disse naquele momento lá que a gente estava assistindo.
Não era meu chip com o menino. Mas também não terminou. O menino não terminou com ninguém.
Pois é. Meu chip no final foi o Hajidani com o papagaio. É isso.
Isso. Hajidani com qualquer um, porque ele é maravilhoso.
Hajidani é maravilhoso. Carlírio, por favor.
Isso aí, mais um que eu dei podcast pra conta. É meu podcast número 331 da minha vida. É um número bem, bem alto, diga-se de passagem. Mas com certeza deve estar bem menos que o número de podcasts que o Vilado já gravou, por exemplo. Deve ser um número bem menor. Meu, no caso.
Sei lá, tá em 600.
E aí? Então mando aquele abraço aqui pro Luke, que gravou com a gente, com a Rafaela, o Evilazo também, a todos que nos escutaram ao vivo e também escutaram depois do podcast ter sido lançado oficialmente. E, como sempre, aquela olhadinha no Twitter, uma olhadinha básica na conta da arroba Ikeodai, que é a conta oficial da iniciativa Kyodai, que tem os podcasts Kyodai e Tunime. O Tunime, se eu não me engano, está em pausa ainda, está em ostracismo por causa de eventos parte. Ainda não tem definição de quando vai voltar, mas talvez o Vilas explique com detalhes qual que vai ser o futuro do Tunimê perante isso. Mas, basicamente, daqui 2 semanas o Kyodai já vai ter um tema já definido, que é o tema hiper tradicional. Daqui 2 semanas não vai ter nenhuma novidade de tema, vai ser algo bem tradicionalismo mesmo. Dica, tem algo a ver com a temporada, é isso aí. No mais, visitem o Offled Brasil, como a Rafaela bem falou, por mais que não tenha posts novos, é um blog com muito texto de qualidade, vale a pena uma leitura muito aprofundada, em especial matar aquele saudosismo da grande Beta Roberta, Beta Blood do Twitter, com os posts dela sobre aqueles mangás bem sinistros, histórias bem pesadas. É maravilhoso, maravilhosos os posts dela sobre essas obras. Uma passadinha do Chuvo de Nankin também. Não sei se o Luke ainda já recuperou a senha dele ou não, se ele pode postar algum.
Já, mas eu não tenho vontade de escrever.
Ah, tá escrevendo. Muito obrigado. Mas as ofertas seguem, né? Ainda tem aquelas ofertas
na
Amazon. Ah, então. Então você já sabe, tá?
Comprei a Uno Flag, viu? A Uno Flag é bom demais. Precisa. Parinho tem que ver que é bom. Tem que continuar.
Aí, ó. A dada dica. Visite também o Anime Coach, que também tem tido poucos posts, basicamente tem sido mais chamadas dos podcasts nas últimas semanas.
Vai ter o da final da temporada.
Aí, ó, já tem algo pintando aí, ó. O Anime Coach, o Iopinando, e não esquecer do Anime Portfólio, que mesmo tendo encerrado as atividades em 2015, tem muita coisa de qualidade lá para ser vista ainda. Inclusive, podcasts dos mais antigos estão lá presentes para serem escutados. Obviamente, o Netuin, a minha casa, e o mês de setembro foi ostracismo puro por questões do trabalho e da faculdade. Acredito eu que eu só vou voltar aos postos regulares apenas no final de dezembro para janeiro. Então, é o que tem para hoje. Mas o blog não está morto e eu tenho que pensar com carinho no que eu vou fazer nas comemorações de 15 anos do Netuin, o que ocorrerá em dezembro. 15 anos, é muito tempo. Então, esses são os recados aqui das minhas considerações finais. E é isso da minha parte, Velato.
Desculpa. Então, sobre o portfólio dos podcasts, eu só recomendo que vocês escutem o SMLcast para ver como era a gente palpitando sobre um negócio que a gente certeza que ia errar numa disputa entre garotinhas de anime.
A gente tinha certeza que ia errar, mas reescutando você tem que notar que a gente acertava na maioria parte das vezes.
Não, quando a gente jogava sem pensar nas personagens que a gente gostava, a gente acertava. Quando a gente torcia, era sempre o contrário. A gente torcia, pô, aí. É, né? Tem participação do Denis, né, em uma das edições.
Tem, do Denis do Guiabu participou em uma delas.
Pois é. Enfim. Eu tô até olhando aqui o site do ISML de 2021, como é que tá. Enfim, visitem os sites que o Kader falou, todos, né? Visitem a iniciativa que eu dai no YouTube. Visitem o blog Opinando no YouTube também, é o outro podcast que eu e o Luke gravamos. Lá é mais sobre cultura pop, cultura visual moderna em geral, né? Visitem também o Discord do Opinando. Carlírio?
Oi! Oi!
Tá discordado
naquela porcaria sim. De lugar.
Agora
naquele
sim.
Inverno,
agora
aquele
sim.
Lixo.
Não tá acreditando.
Agora sim. Eu não ia me sentir bem em continuar se o Carlírio não fizesse esse comentário.
Ou eu posso falar da maneira clássica, é pra discordar naquela porcaria, pronto.
Isso aí. Toda segunda-feira. Aí lá vocês podem conversar com a gente qualquer dia. Mas toda segunda-feira à noite tem um pessoal que se une pra jogar Anime Music Quiz e tentar conseguir uma boa pontuação na ranqueada, o que dificilmente a gente consegue. Mas pelo menos a gente tá conseguindo ganhar uns bonequinhos no gacha. É isso. Que não é bem gacha, né? Porque no gacha a gente sempre não ganha porra nenhuma. A gente ganha mesmo por causa dos pontos que a gente faz lá e vai comprar os bonequinhos. Na sexta-feira a gente também tem programação, ou a gente assiste filme, ou a gente joga RPG, né? Como a última semana a gente jogou RPG, então essa semana é filme. Geralmente a gente vê filme de terror, mas se você participar, você tem o direito também de escolher um dos filmes. Então se você não quiser assistir filme de terror, você pode escolher e participar somente no dia que você escolheu, senão não tem problema. E no domingo a gente se une pra assistir anime, no local de animes. Toda temporada a gente escolhe 3 animes. Nessa temporada a gente vai ver 86 segunda parte, em que a gente entendeu porque que os personagens estão vivos. E esperamos que não seja parecido com o de Noza. A gente também tá vendo o Blue Period, né? Que é um anime de pintura, muito bonito. E a gente também vai ver o Senpai Gauzai. É isso.
Vai testar, né? Pra ver se funciona.
Vai testar.
Qual é o nome do anime?
Senpai Gauzai.
É isso aí. Então, um abraço a todos.
Só um recadinho, nada a ver com o podcast. Eu quero agradecer ao Luke Lucas, porque o Corinthians acabou de virar o jogo contra o Bahia e tá fazendo um favorzão pro Santos. Muito obrigado.
Louco.
De nada, tô me esforçando bastante pra eles conseguirem sair com os 3 pontos de volta pra casa.
É isso aí.
Ok.
E é isso, pessoal. Falou.
Hello.
Bye-bye.